tempo é de show, mais ou menos, Rafa?
Rafa não, Nando.
Não. Não, não, de Rafa.
Eu falei do Rafa, não tem problema. Não tem pro Gabriel.
Quanto tempo é?
Ele olha, o Rodrigo caiu e ele cai no chão junto, rindo. E ele não queria fazer um toboguinho. E ele caiu de puta. E aí, poxa, foi risada demais. Assim, essas coisas de... O programa teve muitos momentos desses, felizmente. Assim, por isso que era um sucesso.
Fala, Rádio Disney, tudo bem? Esse é o Conversas Rádio Disney, um espaço com o seu artista favorito. Eu sou o Gustavo San e hoje nós vamos trocar uma ideia com ele, que é ex-publicitário. Hoje, comediante, já rodou o Brasil inteiro. E quando eu falo que rodou o Brasil inteiro, é porque ele já foi em muitas cidades pelo Brasil, mais de 47 no total. E hoje tá aqui para falar um pouco do show que está em cartaz, Nando Viana. Seja muito bem-vindo à Rádio Disney, Nando.
E aí, gente, tudo bom? Audiência da Rádio Disney. Disney, prazer estar aqui, Gustavo.
Prazer todo meu.
Muito legal. Viajei bastante mesmo. Viajou, eu acho que foi bastante. Mais que esse número aí. Eu acho que é mais. Desde o tempo que eu tô com a minha produtora atual, a CA, que deve dar esse balanço aí. Uhum. Mas antes disso eu também viajei.
Não dá nem pra contar.
É, não. É bastante. É quantos cidade, shows, né? Eu não sei, não. Se eu olhasse a minha agenda lá no Google Agendas e fosse olhando tudo, dava pra eu ter uma ideia, assim. Mas esses dias eu dei uma contabilizada mínima, assim, e era... Eu quis calcular mais ou menos uns 150 por ano, assim, mais ou menos. Eu faço há 16 anos.
150 shows por ano.
É, eu faço há 16.
Meu Deus.
Então, calcula aí que eu não tô com cabeça agora, mas...
Não dá, não dá.
Mas dá uns, acho que uns 2, 3 mil shows.
Uau,
talvez.
16 anos na comédia.
Na comédia.
Mas antes disso, você era publicitário.
Eu era publicitário. Eu tenho 43 anos de idade e eu fui publicitário ali de 2000 a... Fiz faculdade, né? De 2003 até... Eu fiquei 9 anos na faculdade, né? Eu sou pós-graduado na faculdade, né?
Uau.
De tanto tempo que eu fiquei. E aí era muito caro pagar o corre, né? Trampo, uhum. Estágio. Ah, fiz estágio pra caramba, assim. Trabalhei em muita coisa ruim antes de descobrir que eu devia fazer comédia, né?
Uhum.
E que a minha cabeça funcionava pra isso. Pra te ter uma ideia da minha vida profissional, eu me meti em muita coisa errada. Muita coisa errada, assim, no sentido de ruim, assim, trabalho ruim.
Sim.
Uma vez eu fiz um teste, pra te ter uma ideia, pra motorista de funerária.
Uau!
E aí eu não passei porque eu deixei o carro morrer. Tu
acredita nisso? Ai, meu Deus do céu, Dan.
Eu criei um paradoxo. Isso pros caras resolver lá na empresa dos caras. Eu trabalhei com muita coisa mesmo, até descobrir que o meu pensamento servia mesmo pra comédia.
Mas quanto que foi esse estalo, assim? Você tava na publicidade e você falou, cara, eu
acho que eu já
tem
tava...
Tem esse dom aí de fazer as pessoas irem.
Eu acho que eu já tava cansado de não acertar um bom trabalho na publicidade. Eu morava no Rio Grande do Sul ainda. Eu fui com muito empenho ser publicitário, assim, mas muito sem grana. Minha família tava duranga de grana, assim. Então, era mais difícil pra mim, que morava numa cidade satélite, de Porto Alegre, consegui ir lá, que tinha uma grana que eu pudesse trampar e voltar.
Sei.
Com aquelas horários de publicitário ainda, que fica até tarde.
Total.
Então eu nunca consegui arrumar um emprego da hora mesmo. Tive chefes legais, tive um
que
monte.
O que você fazia mesmo na publicidade?
Eu era redator publicitário. Redator. Eu acho que eu comecei como assistente de arte e depois eu fui para assistente de redação e redação. E aí quando pintou a comédia, que eu comecei a ver a galera, viu o Diogo Portugal no Jô, viu o Rafinha, toda a galera na internet, no YouTube, começando na época, eu me interessei, fiz uma iniciativa assim e gravei uns vídeos para uma promoção do próprio Rafinha e aí eu fiquei em segundo e o primeiro lugar foi o Murilo Couto, inclusive.
Olha aí.
E aí eu fiquei otimista, assim, dizendo, talvez eu funcione.
Tem um futuro aí, né?
Talvez tenha alguma coisa. E aí eu fui pro Rio de Janeiro testar um dia, um final de semana, fazer com os caras lá que faziam comédia em pé, que tinha o Pochá, tinha uma galera, como teste, paguei minha passagem, né? Não era nada que de glamour, não.
Sim,
era eu
sim.
Tentando fazer 5 minutinhos. Aí vim pra São Paulo umas vezes, começando a falar com a galera do Orkut na época.
Uhum.
Essa comunidade de comédia começou a existir. Porque
nossa, Orkut.
É, porque tinha uma...
Tinha muitas comunidades
tinha
no Orkut,
muitas.
Eu lembro.
E a gente tinha uma coisa disruptiva, assim, na comédia na época, que ninguém fazia. Essa comédia de falar de stand-up mesmo, era piada
sim.
De salão.
Uhum.
Então, quando viu, essa galera se aglutinou assim, nessas comunidades e se apoiava, ainda era muito inédito. Ah, tem alguém fazendo no Rio Grande do Sul, porra, que legal,
que legal.
Vem pra cá. E era isso.
Você lembra, nas comunidades do Orkut, se tinha alguém hoje que já é seu amigo, tá na comédia também, nessa
muitos,
época?
Muitos. É, sim.
Alguns nomes
gente,
aí?
Murilo Couto, o Vitor Sarro, o Amel Maher. Ah, bastante gente, deixa eu ver. É que teve toda uma geração que estourou primeiro, né? Que eu acho que quase que eles tivessem capinado o mesmo negócio ali. Que vem esses aí que eu falei, também o Danilo, o pessoal todo do Rio de Janeiro.
Uh-huh.
Não quero esquecer ninguém, mas essa galera,
claro,
Rabin.
Claro.
E aí veio a sequência a minha galera, que era uma galera que ainda não era conhecida, mas quando eles foram pra TV, a gente ficou fazendo... Depois eu vim pra São Paulo, né? Ficamos fazendo aqui em São Paulo, em barzinhos. Uhum. Né? Aí vem eu, o Thiago Ventura, deu o Afonso Padilha, tava em Curitiba, que era nosso amigo, a gente encontrava ele lá. Aí veio o Renato Albani pra cá, daí a gente morou junto, nós quatro. Aí teve os meninos de Belém do Pará, teve muita, muita gente que tá famosa hoje. Uhum. Conheci o Igor Guimarães.
Que legal.
E o Paulo Vieira, lá na Globo.
Se pudesse eleger ali nessa época de início, né? Quais foram os seus maiores parceiros, assim, na comédia, uhum, que estavam com você? Ótimo, nos perrengues também, né? Na comédia.
Os melhores parceiros foi o Couto, o Murilo Couto, um grande amigo. Inclusive, ele casou agora com a pessoa que eu apresentei pra ele, então também tem um laço afetivo aí.
Uhum.
A Martina, um beijo pros dois. E o Thiago Ventura, um grande amigo. Os três que moraram comigo ali, sempre tinha mais gente morando com a gente. Assim, nossa casa tinha muito movimento. Mas realmente o Afonso e o Renato, a gente estava sem ninguém conhecer nós começamos a morar junto e as pessoas conheceram nós enquanto a gente morava junto. Então é bem um início de se ajudar, de gente pensando na comédia. Deixa eu ver quem mais que era de ponta firme. Ah, não quero esquecer, mas eu tinha uns amigos... legais, assim, sabe? Deixa eu pensar em alguém
Tu me pegou.
É.
Alguém que tava com você nos momentos de perrengue mesmo,
muito,
né?
Cambota, muita gente, cara. Assim, o Fabiano Cambota, o... Putz, é muita gente,
A família ajudou nesse início?
Ajudou.
Apoiou, assim, você falou, não quero mais publicidade, eu vou pra comédia. Foi a reação, assim?
Eu fiz isso, mas eu trabalhava nos estágios muito ruins, assim, uns trampos muito ruins. Então, largar o emprego pelo que eu ganhava era fácil, assim, sabe? Não era um dilema, não. Eu ganhava pouco. Minha família... A primeira vez que eu larguei o emprego para tentar, eu fiquei um ano tentando, mas eu tava no Rio Grande do Sul ainda, não tinha cenário lá, então eu não consegui me sustentar ainda. Uhum. Então nessa época meu pai embaçou um pouco, assim, se incomodava. Mas ele sempre gostou de eu ter carreira artística, mas ele embaçou, eu não estava trabalhando efetivamente, sim, assim, entendi, sabe? Então aí eu voltei a trabalhar, mas chegou um momento que eu vi aqui em São Paulo, nessas visitas que eu vi que a galera tava melhorando muito, tava ficando muito boa na comédia.
Uhum.
Aí eu falei, não, vou precisar mudar, porque a galera que é igual a mim, antigamente, tá melhor, então eu, entendi, acho que eu vou ter que ir lá pra fazer mais show.
Aham, uhum, legal. Cara, e são 150 shows em média por ano, você comentou.
Deve ser.
É muito show. Como que você se prepara pra ser quase uma maratona, igual um atleta?
Não preparo nada.
Não se prepara?
Não preparo, não. Assim, se eu tivesse... Agora eu fiquei mais velho também, né? Então, uhum, quando eu comecei a fazer mais sucesso, eu tava perto de, sei lá, 35, 36 anos. Então, tudo bem, tava melhorzinho. Mas agora eu tô ficando mais cansado. Eu não tô fazendo tanta sessão extra ultimamente e tal, mas se eu tivesse, do nada, agora voltei a fazer sessão extra, uhum, pra caramba. Talvez eu tivesse que melhorar meu condicionamento físico, entendi, umas coisas, claro, assim. Porque se eu pegar uma sequência lá de 5 dias fazendo show todos os dias, eu fiz agora, recentemente, em Santa Catarina. O primeiro dia no teatro, segundo teatro, terceiro teatro, tudo ok. No quarto, a minha vozinha já tava pegando e eu fiz 2 sessões em bar, que pega um pouquinho mais a voz. Aí 2 sessões em bar, eu já senti que minha voz ficou desgastada,
entendi,
nesse dia, entendeu?
Cansa,
aí no outro dia tinha um teatro de novo, eu já fiz, putz,
Entendi. Cansa. Então tem que ter um cuidado, hoje em dia tem que ter um cuidado. 150 shows é uma maratona aí, né?
É bastante. E muita viagem de avião, né? O show não é tanto problema, é o translado de carro de uma cidade a outra, que você pega 2 horas, aí dorme no hotel, acorda do dia cedo pra ir, sei, pra outra cidade. É aí que você vai se desgastando, sabe?
E cidade? Qual foi a que mais te surpreendeu, assim, que você mais gostou, que você fala, cara, que vontade de voltar aqui?
Ah, que vontade de voltar? Deixa eu pensar. Eu acho que Belém do Pará.
Belém do Pará.
É um lugar muito legal, assim, super interessante. Eu fui lá com os meninos em Pé na Rede, o Couto, então, pra mim, foi mais divertido ainda. Acho que tem umas cidades... Deixa eu pensar em cidade que eu gosto. Eu gosto de Curitiba. Voltar a Porto Alegre sempre é legal.
Curitiba, legal.
Eu gosto de muitas, na real, sabe? Santa Catarina, eu tenho um apego por lá, porque meus pais são naturais de lá, e, uhum, eu tenho família lá. Então, eu gosto do interior, principalmente o litoral sul de Santa Catarina, em Imbituba, Garopaba, Praia do Rosa, essas praias. Mas daí não é pelo teatro, é pela vibe, né?
Sei,
principalmente.
Sei.
O Rosa é belíssimo, muita gente bonita. Muita
galera respondendo, né? Inclusive, o público, ele é muito sincero.
Sim, sim. Né? O comediante, a fama do comediante, ela dura 3 minutos, assim, no palco, sabe? Se você não tiver as rédeas, a situação, for só, claro, um rostinho, a galera não vai embarcar.
Sim.
E não vai rir com você, não vai rir, sabe? Então...
E quando você perde também a plateia, pra trazer também outros clientes.
Eu acho que a gente que tá há muito tempo fazendo em heavy user da comédia, né? Que tá há muito tempo trampando... A gente ficou conhecido, ficou famoso, teve sucesso porque a gente tem uma média de aproveitamento muito alta. Então é isso que faz a gente acabar ficando conhecido, uhum. sabe? É a nossa média de aproveitamento, minha, de qualquer um desses que eu citei e muitos outros.
Sim, sim.
É o Rodrigo Marques, o Rafa Portugal também, meus amigos lá do Cupido Cabral. Qualquer um de nós tem uma média de, sei lá, faz 100, vamos dizer que a gente fez 100 shows no ano, vai ser dois que não vão ser tão legais, uhum, três, assim, legal. Que você vai dizer que, putz, isso foi nota 5, nota 6, uhum. assim, porque geralmente vai ser nota 8, 9 ou 10, sabe? Sem modéstia, assim, né? Uhum. Porque você percebe, né? Assim, claro, você tá ouvido lá, você tá escutando risada. Não tem risada, não tem.
Não tem como, exato.
Então você percebe, teve bastante risada. E ainda mais a gente que é bem crítico também. Sim. Tem que, pra gente, eu pelo menos, pra eu achar que o show foi muito bom, assim. Nota 10 eu nunca dou, sabe assim? Embora pessoas vão dizer, não, hoje
com
foi
certeza,
nota 10.
Claro.
Vai dizer, não, porque eu errei, gaguejei nesse momento, sabe? Uhum. Ninguém viu, ninguém percebeu. Uma crítica interna.
Mas autocrítica é importante também. Ela é muito importante.
É, só não pode se transformar isso em ansiedade.
Claro.
Né? Porque ela pode virar, né? A comédia tem muito disso. Tudo é preparação na comédia. Você tá esperando num hotel para chegar sozinho, aí você tá num carro esperando para ir pra cidade, aí você tá no avião, você tá na ponte aérea, você tá no show, na coxinha, esperando alguém abrir, você tá 15 minutos aguardando. Entende?
Exato.
Isso tudo é expectativa, né? Então, felizmente a gente sabe que vai muito mais bem do que não, então isso faz eu ficar tranquilo para entrar no show. Eu não fico, ai meu Deus, tô nervoso que eu vou entrar, sim, no show. Eu fico agitado, porque eu fico naquela adrenalina de, oh, vamos começar de uma vez, vamos.
Quero que comece logo.
Quero começar, sabe? Mas é um medo, né? Eu acredito que a pessoa que é mais instável, ela deve sofrer mais ainda com ela. Meu Deus, e se não rirem, né? Tem, sim, 700 pessoas aqui, meu Deus, eles não vão rir. Claro, isso deve machucar.
Qual que é o melhor lugar para testar piada, assim?
É lugar pequeno.
Testar texto.
Lugar pequeno. Eu sou sócio aqui em São Paulo do Clube do Minhoca. Uhum. Eu sou um dos responsáveis lá, né? Eu, o Patrick Maia, que é o idealizador, tem o Bruno Roman também, e o Whindersson Nunes entrou na nossa sociedade recentemente. E a gente... Eu gosto de testar em lugares como o Clube do Minhoca. Tem vários comedy clubs. A gente instaurou essa onda de comedy club para 70 pessoas, né? Pra, uhum, tipo, você vê o artista a 2 metros de você, você vê o olho dele, a cor, uhum, do olho certinho, né? Eu gosto de testar nesses lugares. Eu me sinto mais, legal, confortável. E eu não gosto de testar material no meio do meu espetáculo solo, como esse que eu faço no Morumbi Shopping às sextas-feiras. Porque o espetáculo solo, para mim, que sou bem teatreiro também, que eu gosto muito do teatro, da filosofia, da história, eu respeito, uhum, muito o palco nesse sentido, quase como uma religião, assim, né? Então eu prefiro não testar no meio do meu show, claro, vou botar 10 minutinhos,
entendi,
aqui.
Entendi.
Eu gosto de ter a dramaturgia do show, ter o cenário, ter tudo. E eu também acho que não, pra mim, muita gente consegue fazer belíssimamente, mas pra mim não funciona fazer no meio, porque as pessoas, elas sentem que, puta, tá engraçado, ué, por que
dá
que
uma
tá...
desconexão.
Por que ele tá
ali,
mais,
né?
Tá mais, uh-huh, lento agora?
Entendi.
Por que ele tá mais...
Até porque você tá pegando o ritmo também.
Isso,
né?
Isso, a embocadura que a gente chama. É verbalizar pelas primeiras vezes. Ver onde tá engraçado. Você não sabe.
Claro.
A gente tem um palpite muito bom. Tem um senso cômico muito bom que faz a gente acertar mais. Ainda mais depois de 16 anos fazendo isso. Acertar mais do que errar. Mas não tem uma certeza plena quase sempre, né?
Sim.
Uma piada ou outra você fala, putz, essa vai arrebentar, né? Uh-huh. Você consegue prever. Claro. Mas essa aqui você diz... Será que essa aqui vai? Será que não vai? Será que eles vão entender isso do jeito que eu estou transmitindo? E então eu acho que tem um pouco dessa história, assim, sabe? De dar uma diferença no espetáculo solo para mim, se eu botar no meio. Tem gente que faz umas estratégias que eu acho boas, que eu acho que funciona, mas eu não gosto também pela estrutura narrativa. Mas
sim,
uma estratégia assim... Ele começa a conversar com a plateia, não sei o quê, perguntar umas coisas, fazendo número de plateia, que é uma coisa boa de fazer. Daqui a pouco ele fala, ô, oh, e o tal negócio que aconteceu essa semana lá, da fumaça, sei lá.
Sei.
Aí ele tem umas piadas já de fumaça que ele escreveu.
Entendi.
E ele finge que tá...
Que tá interagindo com o que tá no momento,
no momento,
né?
Entendi. Tirando. E isso torna mais engraçado. Uh-huh. Que, nossa, que cara perspicaz que tá tirando isso agora,
sim,
né?
Sim.
E isso traz um pouco mais,
entendi,
de graça.
Legal.
Então eu acho uma estratégia boa de testar no meio, mas eu prefiro não pela dramaturgia.
Entendi. Como que funcionam os seus textos e suas piadas? São coisas que acontecem com você, principalmente falando do seu,
sim,
novo show.
Sim, sim, sim.
Tem total relação com a sua vivência ou
não,
são
tem,
textos...
Tem que ter bastante ali, com
tem,
a minha vivência. Tem várias linhas de comediante. Nenhuma tá certa, nenhuma tá errada. Tem vários... porque a pessoa às vezes fala dela e você diz, ah, olha lá, ele caga regra pra comédia, mas não é isso. Tem vários tipos, eu respeito todos, acho super legal. Tem desde quem faz pro meu lado, que é o jeito que eu gosto, que é tentar um realismo concreto, mas que tem um pouquinho de ficcional, assim, exagero, essas coisas. Mas eu não vou dizer assim, ah, eu detesto neve e eu nunca fui pra neve, entende? Eu não faço isso. Ah, é ruim quando você não sei o quê e daí você não viveu aquela situação. Eu não gosto de fazer isso. Eu tento fazer a situação que eu vivi. É uma piada ou outra, assim, muito raramente, que eu digo, ah, tudo bem, vou me dar ao luxo de fazer isso, botar uma piadinha que eu não vivenciei exatamente assim. Ou acho que eu crio também, isso posso fazer, é pegar duas histórias que eu vivi e mais alguma coisa que um amigo meu me contou um dia que não é humorista, eu achei engraçado que ele viveu, e eu junto essas três como se fosse a mesma história. Isso eu posso fazer, mas daí eu tenho que ter vivido alguma coisa daquilo e coloco um detalhezinho ou outro que dê de uma coisa engraçada, isso eu faço. Mas é 95% do show de material vivenciado.
Vivenciado, isso faz muita diferença, eu imagino, né? Quais são suas maiores referências, Nando?
Brasileira tanto, ou gringa?
Pode ser tanto brasileira quanto gringa, vai.
Ah, é uma coisa complexa, mas vamos lá. Vamos fazer o conjunto união de três pessoas. Assim, aonde eu gostaria de chegar, né? Assim, como nos americanos, eu acho que é... Eu gosto muito do Louis C.K. Eu sempre achei o jeito que ele conta as histórias, assim... Eu sempre achei interessante, assim... É um jeito onde não tá certinho o punchline, assim... Como a gente aprendeu nos livros, sabe? Quando a gente lê um livro ensinando a comédia. Então não é tanto punchline. E é um jeito de contar a história, do jeito engraçado. Eu acho que o Bill Burr também. E eu gosto da teatralidade, do storytelling, do... Isso, me faltou o nome agora dele, calma aí. Calma aí que eu já vou lembrar.
Resgata.
Ah, eu gosto muito do John Mulaney.
Legal.
O John Mulaney é bom demais, assim, eu lembrei desse aí também. Mas tem vários outros, tem muita gente boa.
Bacana.
E brasileiros... Ih, vamos lá. Eu gosto de uma coisa mais underground, menos, assim, popular, pro meu gosto pessoal,
tá?
Entendeu? Eu admiro muito o popular, acho legal essa facilidade que tem os meus amigos, principalmente, de penetrar na população brasileira, assim, com um nicho muito grande.
Sim.
A quebrada do Ventura, o pobre do Afonso, sabe? O povo, a galera que curte sertanejo, que também gosta do Renato Albani, sabe? Você sabe esse tipo de...
Você
consegue achar um grupo de pessoas que tem a tua identidade. Eu admiro isso. Assim, eu não tenho tanta facilidade. Eu acho que eu escolhi outros caminhos.
Entendi.
Também. Então, eu gosto de uma coisa underground, assim, no sentido de... O que estão fazendo os novos, a galera, que ninguém conhece, mas que ninguém estava fazendo ainda, de nós todos que estamos aí, que são vários, e que eu digo, isso aí é legal, hein? Ninguém está fazendo isso no Brasil ainda.
Assim,
que interessante. Então, eu gosto de trazer isso para mim. E gosto também... do desafio de tentar aprender algo que eu não sei ainda na comédia, entendeu? Tipo, no meu primeiro espetáculo, eu percebia... Eu tô no quarto, né? Eu percebia que eu não era ainda bom com o jogo de plateia, conversar com a plateia, não tinha respostas ainda.
Tem muito improviso nisso, né?
Tem muito,
porque você não sabe o que vai vir do outro lado, né?
Você não sabe. Então, eu não sabia muito isso. Daí eu me abri pra isso, peguei uma noitezinha, fazia isso sempre, eu era o MC, então
legal.
Eu aprendi a fazer isso. Aí, no segundo espetáculo, eu vi assim... O Bill Cosby, uns outros humoristas americanos que fazem humor no silêncio, assim, que eles têm uma pausa grande. O Rafinha também faz aqui no Brasil, vários outros, que é uma pausa. Você mastiga as palavras. O Rodrigo Marques, que está fazendo isso belíssimamente, você mastiga as palavras mais. Eu disse, putz, queria fazer isso, queria fazer um pouco de piada onde eu não estou falando nada e o meu corpo seja engraçado, sabe? Sempre falaram, teu corpo é meio engraçado, não usa mais. Aí no segundo espetáculo eu fiz piadas tentando usar o meu corpo em alguns momentos.
Um lado mais teatral, né? Da coisa.
Isso,
também.
Mais teatral. E de acting mesmo. E é como se fosse um... Eu gosto de uma analogia do Murilo Gann, que era como se fosse um cinto de utilidades, assim, que você vai encaixando umas ferramentinhas, assim, sabe? Agora eu tenho o bate-bumerangue, agora
legal,
eu tenho não sei o quê.
Legal.
Eu acho que eu vou fazendo isso em cada espetáculo,
sim,
sabe? O meu terceiro...
Isso, é bom, isso vai te colocando em novos níveis também, que você vai colocando mais utilidades aí.
Mais
e
utilidades.
Vai te formando como um artista mais completo.
Ficando mais preparado para as situações que o mercado às vezes exige. Claro que primeiramente, eu acho que lá... No início era tentar fazer rir. Tentar fazer rir. Daí você tem um monte de piada que você não se orgulha depois, quando você vai ficando mais experiente.
Sim.
Um monte de coisa. Ah, isso era muito óbvio, muito bobo, minha primeira ideia. E eu acho que tem isso no início, porque você não sabe ainda como é que é, você não tinha ideia de como é que é. Eu tava indo fazer meu primeiro show no Rio de Janeiro e eu tava anotando num papelzinho assim, tá, o que que eu vou falar, sabe? Assim, eu tenho umas anotações, como é que eu vou falar isso? Onde que é a graça disso? Eu sabia que tinha uma melodia que você percebe na comédia. Não. Sei lá, sei, você vê que tem um jeitinho, assim. E eu já tinha captado isso, mas essas pequenas coisas, eu acho que eu fui... Agora, nesse espetáculo agora que eu tô... Como Faço Pra Ficar Aqui, né? Que é sobre saúde mental. Eu quis fazer o desafio de eu ficar mais tempo... Ficar tempo sentado. Fazer um show sentado num banquinho. Porque eu já entendi que o meu humor físico é engraçado.
Uhum.
E eu queria tentar ver se eu era engraçado também sentado.
Sentado.
Só na minha expressão facial, no meu toque de conversa. E conseguir achar o tom de graça disso. E é essa loucura, assim, sabe? De ficar achando... Eu, pelo menos, faço isso. Achar desafios.
Você consome muita comédia, então. Só pelo que você falou agora, você tá sempre consumindo coisas novas, né? Isso é muito legal, cara. Porque seus shows... Você tá no quarto já.
Tô. É, eu tenho mais um, só que ele é de bar.
Sempre tem algo novo, né? Sempre tem algo novo do Nando. A galera que vai no...
E é o momento
no terceiro,
de... Não,
no quarto... É outro Nando.
É outro Nando, porque a vida vai mudando e eu não consigo ficar contando, tipo assim, eu fui casado, sei lá. Agora eu estou solteiro agora, né? A gente se divorciou, mas se eu tiver solteiro, eu já não consigo contar a piada de eu estar casado.
Entendi.
Do jeito que... Entendeu? Me falta verdade nessa parada.
É isso que eu
ia
te falar. É muito por conta que seus textos, como você comentou, são muito suas vivências.
Isso.
Você não tá vivendo
mais aquilo,
né? Como que...
Eu tô com um espetáculo aí que eu ainda não gravei, que era o meu terceiro espetáculo, eu ainda não gravei ele. A gente deve tentar gravar até o final do ano ou início do ano que vem.
Uh-huh.
E esse quarto também. E eu devo aposentar ele agora em dezembro, esse sobre saúde mental. Eu comecei a escrever um novo, tô dando uma olhada pra estrear no que
Quanto
vem.
Quanto tempo já você tá com ele?
Tô com 2 anos.
2 anos?
É, não fez 2 anos ainda. Vai fazer
quando
eu trocar.
Vai fazer 2 anos quando você trocar.
Isso, é. Talvez faça um pouquinho menos. Talvez faça 1 ano e 10 meses. Mas eu fico 2 anos. Só o terceiro show que teve a pandemia no meio, e aí eu acabei ficando com ele um pouco mais.
Sim.
Eu daí eu começo já a cansar, já a vida já não é mais a mesma, eu já me mudei de apartamento, eu já não sei o quê, eu já tô fazendo outra coisa, tô fazendo, sei lá, aula de luta marcial, sei lá, qualquer coisa que você esteja fazendo. E já não tá fazendo várias outras coisas também que tinham sentido antes. Então eu prefiro ficar contando o que tá acontecendo e prestando atenção nisso, assim, sabe?
Legal.
É, eu não sou muito fazer piada com notícia, com não sei o que aconteceu, piada com tragédia também. Essas coisas não me atraem, assim, acho muito efêmero, muito assim. Pra internet até vai, uma coisa ou outra. A internet até pede isso, sabe? Parece que quando você coloca um nome de uma pessoa famosa, assim, sei lá, a Sandy divorciou. Aí eu vou fazer uns comentários sobre isso. Só de colocar isso,
já
atrai
gera engajamento
30%
enorme.
A mais de engajamento já começa por conta dessas pessoas. Então, eu demorei pra dar o braço a torcer pra isso, sabe? Porque eu disse, eu não quero falar da solteirista Sandy.
Sim.
Eu não quero falar do sei lá, de fulano de tal, que eu não vou... Qualquer pessoa,
claro.
Assim. Então eu queria falar de mim, com minhas histórias, passar a minha identidade. Mas eu percebo que a internet, pelo fluxo de informação, de conteúdo que você precisa, talvez você precisa se abrir um pouquinho para esses lados e não ser tão catedráticos, né? Assim, tão do jeitinho que você quer.
Você já escreveu texto também pro Porta dos Fundos, né?
Escrevi, no início do Porta.
Como que é escrever texto para outras pessoas e para você? Qual que é a diferença? Tem diferença nisso
tem,
ou não?
Tem. Mas eu acho que tudo é escrever também. Tudo é... O Porta, ele tinha uma linguagem, ainda tem, né? Muito marcada. Dava pra perceber, assim. Às vezes você vê um roteiro e diz, pô, isso é a cara do Porta, essa ideia é a cara do Porta, né? Fazer paradoxos, antagonismos, antíteses de assuntos que eles estão lado a lado, mas eles são um pouco diferentes. Ele, né, coloca o... Sei lá, um religioso falando numa coisa que não é religiosa. Eles trabalham com isso, assim. Então, um pai dando conselho... A filha dando conselho pro pai em vez do pai da filha, sabe? Eles sempre subvertem alguma coisa. Então, eu achava que naquele início do Porta, depois eles tiveram que se reinventar ainda mais. Mas eu achava que tinha que ser essa subversão aí que eu devia partir.
Entendi.
Então, eu comecei a escrever pensando na premissa com base nessas subversões. Escrevi bastante textos. Alguns foram aprovados, outros não, como é natural disso. Alguns você ficava... Mas eu queria que se fosse. É. Aí eles tinham, sei lá, problema de produção pra fazer aquilo. Putz, avião. Não vai dar pra fazer avião agora. É difícil pegar um avião. Aí não perdi, entendi, não dava o texto. Mas consegui aprovar muita coisa. Eu tenho alguma das minhas cenas, eu acho que ela tá entre as 15 ou 20 maiores do Porta, sabe? Assim, uma ou duas, assim, entre as maiores. E que é maneiro, claro. Mas não muda tanto de escrever, porque depois você entende o gatilho da comédia, por que faz rir, onde tá, é só escrever. Talvez ter a ideia para textos para outros, assim, seja mais difícil, porque você não conhece a linguagem do outro tão bem, você não tá na cabeça do outro, você não sabe o que o outro gosta, os detalhes da vida do outro. Se alguém pede para... Eu já escrevi para várias pessoas, assim, mas se a pessoa pede para eu escrever, sei lá, Tipo, o Rafa Portugal, vamos pensar assim. Quando o Rafa começou, ele foi pro palco, mas ele ainda não tinha um espetáculo completo pro palco. Ele tinha uns 40 minutos
certo.
De coisas, tá, não sei o quê. Mas a gente já tava fazendo sucesso na TV, ele tava fazendo sucesso no Porta, já vinha também da Parafernália. Então ele já tava um nome que, pô, eu quero ganhar um dinheiro, quero ir pro teatro também. Quero fazer, eu sei que eu sou engraçado, quero fazer lá. Aí ele me pediu pra escrever me pagou pra escrever um pedaço, eu e o Afonso Padilha, pra escrever um pedaço pro show pra ele.
Legal.
A gente pegou mais dois amigos nossos, que são o Maurício, o Léo Ferreira e o Vitor Amar, escrevemos um monte de piada, mandou pra ele, ele escolheu algumas, outras ele não teve coragem, outras ele não quis, outras... E aí ele... O Rafa, eu já fazia Cabral com ele, eu já entendia o que que... Ele me mandou o vídeo, eu escrevi o texto todo do que ele tinha de material, aí eu botei piadas a mais do que ele tinha de material, mas não é simples assim, sabe? Porque às vezes a pessoa que não escreve tanto pra ela, não é o caso do Rafa, mas às vezes a pessoa que não escreve tanto, ela não tem o hábito de ficar testando. Então ela tem um pouco menos de coragem.
Entendi.
Aí ela vai testar pra uma plateia que tá lotada de coisa, então essa pessoa ela fica já mais
receosa mesmo,
de
né?
testar.
Será
e tal.
Que eu falo?
Será que desse eu falo? Aí dá uma que. Aí você sabe, você vai dar uma e não dá tanta segurança. Aí uma não deu certo, a segunda não deu
aí
certo.
Aí você já não faz mais.
Aí o cara já pula, já vai pro garantido. Então eu acho que esse é a minha falta de paciência pra escrever pros outros. Vai um pouco aí.
Uh-huh.
Bati aqui. Vai um pouco aí, sabe? Demora-se muito pra pessoa testar, amadurecer o material. Eu vou ter que ficar muito na função, aí eu vou ter que cobrar muito caro pra pessoa, sabe? Então não.
Quanto tempo é de show, mais ou menos, Rafa?
Rafa não.
Nando.
Não, não, eu falei do Rafa, não tem problema. Não tem pro Gabriel.
Quanto tempo é?
E aí o...
Quanto tempo que é, Nando?
Não tem problema. Quanto tempo que é de show?
É.
Eu sempre começo o espetáculo, quando eu entro em cartaz, por volta de uma hora. E aí quando eu vou já aposentar o espetáculo, eu já tô com 1h30, 1h40. Só que eu não gosto de ter 1h30 e 40. Só que eu fico meio refém, meio preciosista. Pá, mas eu não vou fazer essa, queria fazer. Semana passada eu consegui... Não sei como, mas eu consegui fazer meu espetáculo ficar com 1h30, sendo que eu vinha há uns 3 meses fazendo 1h40, sabe? E eu não sei o que aconteceu, que chegou lá no momento do espetáculo, 50
Quantas
minutos...
Quantas piadas cabem dentro de 1h40, 1h30?
É, boa pergunta. Eu não sei te dizer.
Não,
nunca contei. Mas eu acho que depende do espetáculo também. Esse espetáculo, como eu falo de saúde mental, eu começo ele num lance mais de paz, mais lento... Falando, conversando, porque eu quis testar isso no show, né? Essa linguagem. E daí vai ficando o show, no final vai ficando mais rápido. Eu já acho que o anterior, ele era... Coloco o cinto que a viagem vai ser longa. Ele era muita piada, sabe? Tinha uma sequência de piada muito grande. Toda a frase que eu tinha era uma porrada. Era um espetáculo bem consistente, na realidade. E com um final também meio apoteótico, assim. Eu tinha as fotos da história que eu contava. Então, era piada, piada, piada. Eu acho que não dá pra eu contar exatamente quantas... Deve ter umas 4 piadas por minuto, possivelmente.
Por minuto.
Entendeu?
Legal.
Deve ser. O anterior, o de agora deve ter um pouco menos. Deve ter umas 3 por minuto, deve diminuir um pouquinho.
Legal. Fala um pouco do seu lado paizão agora, né?
Como lado paizão?
Seu filho Theo entra nos seus
ele
textos.
Ele é ótimo. Ele dormiu lá na minha casa que eu tô morando agora. É. A gente ficou brincando.
Eu vi, você fez uns stories,
Luta de espada, brincando de Lego. Ele tá numa fase de Lego agora. Star Wars também. A gente assistiu essa semana agora o Rogue One. A gente assistiu na sequência.
Na sequência, que legal.
Eu devia ter assistido, agora eu tô arrependido. Eu devia ter assistido, que a gente tá maratonando toda a Star Wars. E eu sempre gostei, né, de muito tempo. Assistindo nos anos 2000, quando foi pro cinema, Ameaça Fantasmas, eu vi todos. E a... Olha, tá rolando nós
olha
na,
aí.
Na coisa. Que maneiraça.
Você e o filhão, o Theo.
Filha.
Que legal.
Lindinha, Bru. A gente tava vendendo... A gente tinha uma revista, que agora não tem, a Minhoca Zine, que é lá do Clube do Minhoca. A gente tem uma editora de livros. E aí o... E aí, onde eu tava, me perdi agora. Ah, de brincar com ele.
Brincando, Star Wars. Você sempre gostou de Star Wars.
Eu sempre gostei. Aí a gente agora começou a ver. Eu pensei em ver na origem clássica. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9, né? Mas sem querer, não sei porque eu quis começar. Aí eu resolvi começar do 1, 2, 3. Depois eu fiquei arrependido. Disse, putz, era melhor ter visto antes. E aí descoberto quem que aconteceu, quem era o Darth Vader, quem era essa parada toda. Mas tudo bem. Daí, pelo menos, eu fiz 1, 2, 3. Eu fiz 1, 2, 3. Assistimos o 4, né? Que foi o primeiro de todos, o Nova Esperança. E aí eu assisti o Rogue One, Que foi legal, porque daí deu o efeito dele de... Ah, que legal, foi assim que conseguiram os planos da Estrela da Morte. Sei lá, eu sou bem viciado nisso. E aí a gente assistiu semana passada o Rogue One e ele tá louco pra assistir o Império Contra-Ataque, que vai ser essa semana.
E entra muito nos seus textos, essa vivência de pai,
entra muito,
de filho.
Entra muito, muito, muito. O próximo deve ter bastante disso. Ele é uma gracinha, ele tá super inteligente, ele tá super elogiado pelos professores, a gente fica todo bobo. Eu também dou mais informação que devia, né, pra filha. Assim, eu despejo desde pequenininho, assim, eu sou partidário, que você tem que, porque a criança, ela entende desde de não saber nada de falar, a criança já entende, porque ela pra ela pensar, ela tem que ler o visual, mas o que ela tá sentindo, os cheiros, os sons, e ela vai juntando tudo isso, vai tendo ideias ali naquele negócio, que são primitivas ainda, mas tem. Então, tanto quando a família chora, a criança nem entende nada ainda, o bebê, quando ele tá chorando junto, é por conta disso. Então, eu sempre fui partidário de falar mais. Então, meu filho, ele perguntou esse ano passado, sei lá, a gente tava deitado antes de dormir, ele perguntou sobre bicicleta, alguma coisa, não me lembro. E eu fui falando de bicicleta, bicicleta, e 10 minutos depois eu já tava explicando como é que funcionava o vácuo no espaço, sabe? E ele tinha, tipo, 5, 6 anos, assim, né? Eu não quero nem saber, mano. Assim, pegou, pegou, não pegou.
Não pegou.
Já era, assim, pegou.
Foi plantado ali, uma hora ele vai lembrar.
Alguma coisa, isso. Alguma coisinha ele vai pegar.
Com certeza.
Então, acaba que ele fica... A professora falou ano passado, ela falou que ele era meio culto. E aí, ele não é aquele blasé, não é nada disso. Meio culto, porque é tanta informação.
Essa informação que o pai fala pra ele.
Isso, até a Bru também. E é tanta coisa que vê na internet também, que a gente fica bem atento. Mas é tanta coisa que você vê, assiste uns videozinhos curtinhos de informação. Quando vê, ele tá com informações... Só que tem que ficar atento. Você que é pai, fica atento, né? Porque entra alguma coisa no teu algoritmo que você não estava percebendo, assim. Claro. Então, tem que ficar um pouquinho em cima. Mas eu vejo muito as coisas que ele vê. Até tenho mais tempo que Bruna do que isso. Então, eu sei tudo que ele está assistindo. Eu sei os influenciadores que ele gosta na internet. Eu sei as coisas. Esses dias eu pedi para ele não ver mais um. O meu filho é bem responsável também. A gente tem uma troca que é assim, eu vou te falar a real dos bagulhos, não vou ficar escondendo coisa de você e não vou te mentir. Então, você tem que me dar a real também.
Sim.
Então, se eu disser pra ele, ó, não assiste fulano de tal, eu não gosto desse influenciador, eu acho que ele não passa uma mensagem interessante, ele não vai assistir.
Ele não assiste.
Eu sei que ele não vai, ele não, não ele sabe disso. Esses dias eu fui explicar alguma coisa pra ele... Ah, tia, não vou falar aqui é uma rádio mais infantil, mas eu fui explicar alguma outra coisa pra ele, assim, mas de adulto expliquei pra idade dele.
Claro.
Né, como, o que era aquilo. E ele, ah, papai, eu gosto muito que você me explica...
A real,
assim. Só que a gente vai...
Tem que mudar um pouco da linguagem, mas linguagem. É real.
É isso, real. Assim, quando o filho pergunta sobre como é que são feitos os bebês, quando ele é bem pequeno, você não vai falar, ih, meu filho, sim, tua mãe foi uma loucura. Não é isso que você vai, entendeu? Você vai ficar lá... Ah, não, filho, eles se amam e daí você deixa subentendido. Claro. Daí depois ele vai estar, o que é se ama? Mas claro, aí ele diz, ah, filho, se amar...
Fase a fase, você...
Eu expliquei
não precisa explicar tudo de uma vez também, né?
Porque é um ritual, filho, a gente faz um ritual. Ah, como é que é? Quando você tiver idade, você vai saber. É isso, vai sendo
um
isso.
Ritual
é bom, né?
Ritual é ótimo.
É um ritual, não precisa saber o que é o ritual. Aí daqui a pouco ele vai saber um pouquinho mais do ritual.
Muito bom. Isso. Você na TV foram 13 temporadas da Culpa do 13, Cabral.
13, isso. Paramos na 13ª.
Você lembra qual foi o dia mais engraçado dessa...
Não tem como.
Todos os dias são incríveis.
Foram muitos. Não. Às vezes você tá um pouco cansado. Talvez a gente grava muito. É uma bateria. A gente grava tudo em uma semana, em pouquinho, assim, sabe? Então é 2. Já teve época que foi 3. Teve uma vez que a gente gravou 5 episódios, eu acho, no mesmo dia, sabe?
Uau.
Porque eu perdi meu voo pra Argentina. Daí eu cheguei meio atrasado. E a gente teve que fazer isso. Que sempre eu, né? Fazer essas coisas de perder voo, memória ruim, né? Atravessado, meu passaporte tava errado.
Vai pro aeroporto errado.
Cara, foi uma grande confusão isso aí. Mas eu cheguei, gravava assim na Argentina no início. Mas eu e os meninos, a gente ri muito. Eu consigo te dizer alguns dias que a gente, assim, teve que parar a gravação porque...
Não tava dando.
Não, acabou, assim, porque foi engraçado. Eu acho que foi o dia que a mãe do Rafael mandou um áudio nas últimas temporadas, 11ª, 12ª, acho que é. Entre a 10ª para a 13ª, ela mandou um áudio, toda a mãe mandou vídeo e a mãe do Rafael já mandou um áudio. Daí nisso a gente já começou a pesar nisso, porque a mãe dele nunca aparece, né? Só, Rafa, você tem algum problema com a tua mãe? Tua mãe existe, você não tá contratando ninguém. Já tinha essa coisa de bastidor que a gente já tava rindo disso. Aí quando a mãe dele resolveu mandar áudio, a gente já não queria mais nada, assim, porque, poxa... E aí o áudio dela foi hilário, assim, foi hilário. Porque ela responde tudo monossilabicamente, assim. Você achava que o Rafael ia fazer sucesso todo? Não. Aí, tudo é assim, sabe? Todas as perguntas. Sim, umas sim. 4, 5 perguntas. E você, o lanche do não sei o quê, que o Rafa tinha um negócio lá na época. Você, não sei o quê, você, é o que mais gosta que você dá, é o Rafael Portugal, que era do lanche. Ela falou, não.
Aí, baita pergunta elaborada e a resposta é seca.
E aí a gente já tava assim, olha, querendo morrer. Aí na hora que perguntou, lá na sexta pergunta, que perguntou assim, tá, qual foi o momento mais constrangedor do Rafael? Aí ela falou, putz, ela falou muito, assim, ela falou assim, ah, uma vez ele fez cocô nas calças, e aí, ah, era uma cor esquisita, e ela começou a falar, mano, e aí não parava, assim, não sei o quê, não sei o quê, e aí lavei, né? E foi uma coisa assim, e nós, ah, como é que justo nessa, sabe? Justo no constrangimento do cara, ela... bola algo elaborado, assim. Nós rimos tanto, assim, que a gente diz, não, tem que dar uma pausinha, assim, a gente precisa tomar água que tá doendo a minha cabeça, assim, ó, que é perder o controle. Já aconteceu várias vezes, a gente perdeu o controle e ri. O Cambota, assim, o Cambota ri muito do Rodrigo, porque o Rodrigo, ele, assim, quando ele se ferra sem querer, mas ele não tava objetivando isso, ele fica muito constrangido. Sim. E o Cambota, ele quer morrer, assim, de ver esse constrangimento. Ele adora, ele é muito trouxa nesse sentido, entre aspas, uhum. Né? Mas ele, esse humor de constrangimento ataca o Cambota muito. Teve um dia que a gente tava, o Rodrigo, ele não... Foi agora, na última, penúltima. O Rodrigo não queria fazer o tobogã lá, o toboguinho, porque a última temporada era um outro toboguinho, mas ele se machucou quando ele caiu, e aí ele machucou o cóccix e ele ainda tava meio recuperando e tal. E ele disse, pô, eu não vou fazer essa vez, você consegue me tirar? Aí, não, beleza. Aí, no meio do toboguinho que o Rodrigo não tá fazendo, tá eu e o Rafa, sei lá, o Ventura disputando, não sei o quê, com, sabe aqueles que descem com bandeja, com copo?
Sei, sei.
E o Rodrigo tá assistindo, torcendo, uma hora o Rodrigo pisa em falso no negócio do cenário e ele cai de bunda no negócio.
Meu Deus do
e aí
céu.
O Cambota enxerga isso e o Cambota cai no chão de rir. Tombo já engraçado pra quem gosta de constrangimento. Sim. Ele olha, o Rodrigo caiu e ele cai no chão junto rindo. E ele não queria fazer um toboguinho. E ele caiu de puta. E aí, poxa, foi risada demais. Assim, essas coisas do programa teve muitos momentos desses, felizmente. Assim, por isso que era um sucesso.
E falando da culpa do Cabral, a linguagem da TV pro teatro muda muito, Nando?
Pra mim, muito. É. Muito, muito, muito. Eu demorei, assim, eu acho, a me encontrar no Culpa do Cabral nas primeiras temporadas. Que bom que o canal, os meus amigos, tudo tiveram paciência pra eu conseguir me achar. Mas eu acho que eu demorei bastante porque a gente gravava em outro país e não tinha plateia. A plateia era só uma claque contratada, assim, uhum. De argentinos, assim, pra rir nas pausas e tal. Então eu... E depois também na temporada da pandemia, que eu fiquei... Que a gente gravou em estúdio, né? Não tinha tanta plateia. O tipo de piada que eu faço, às vezes ela é um pouquinho mais sutil. Sabe, ela precisa então a plateia, ela ri mais do que a gente. Se eu falar que eu faço tanta tal coisa que a galera sabe, a plateia não sabe, então a plateia se diverte mais com isso.
Sim.
Então a plateia eu sinto que eu domino. Se tiver plateia, eu não vou ter tanta dificuldade.
Tá bem.
Eu sou dificuldade, eu, talvez, para decorar um pouco. Aprendi mais, o Rafa e o Ventura me ensinaram muito, mas, mas eu nunca fui tão bom de decorar.
Entendi.
Mas de fazer assim com plateia, quando teve plateia realmente no Gazeta, quando a gente gravou, quando gravou no estúdio com plateia, é outra coisa. Parece que eu tô jogando no saibro e não na grama, né? Assim, que modifica, assim. Tô pilotando na chuva ou no... Eu sinto que eu sei fazer com plateia e com televisão só. Eu não... Se só eu e a televisão só é diferente.
O ritmo é diferente, né?
Eu acho que a pessoa que tem uma graça mais genuína, assim, tem um cara engraçado, um jeito engraçado, depois ela fica mais engraçada na televisão.
Na televisão.
O meu trabalho é muito no texto também, tá muito na coisa, então ela na TV é mais complexo se não tiver plateia.
Entendi.
Se tiver, tá de boa.
Vamos pra um bate-bola aqui, então?
Vambora, Gabriela.
Maria Vamos
Gabriela.
Lá. Um ídolo.
Um ídolo? O Jô Soares.
Uma saudade.
Uma saudade? Ah, eu acho que era de ser jovem, assim, ser pré-adolescente, assim. Descobrindo as coisas, o amor, essas coisas, é bonito.
Última música que você ouviu?
Oh, que difícil, deixa eu ver.
O que ficou na sua cabeça?
Tá, eu não sou tão musical, assim, sabe? De ficar ouvindo todo dia, né? Deixa eu ver alguma música que eu ouvi. Ah, gente, a última que eu ouvi foi o meu filho botando na televisão, aquela quando o Mercúrio corre no filme Dias de um Futuro Esquecido, um daqueles filmes assim, que é aquela...
Sweet Dreams.
Isso aí. Sweet Dreams, é isso aí, né?
Legal.
É, acho que foi a última que eu ouvi, porque ele botou ontem pra gente escutar. Mas eu acho que a última música que eu gostei muito do João. Esses tempos eu escutei um trabalho dele com a Anitta, achei muito legal aquela música. Acho que é a última que eu vi, assim, que eu fiquei ouvindo bastante, sabe?
Seu filme de comédia favorito?
Olha que perguntas boas vocês são. Seu filme de comédia favorito? Eita!
Pegou, hein?
Ah, eu tenho um que eu gosto muito. SOS tem um louco perdido no espaço.
SOS
é, tem um louco perdido no espaço. Antigão, legal. Assim, é uma sátira de Star Wars. Eu gosto também,
é uma sátira.
É, eu gosto também do Top Secret também, que é uma sátira de filme de detetive, assim, e tal. Eu, esses filmes que o Corra que a Polícia Vem Aí, esse, uh-huh, esse tipo de sátira, assim. Depois foi ficando sem graça, Todo Mundo em Pânico, eu já não gostava, sim, tanto, assim. Mas quando era ano passado, Top Gang, esse chamo de besterol, eu acho que tem... Eu gosto bastante, assim. Legal. Eu acho que tem uma... Depois ele virou escrachado demais, assim, não era tanto o que eu gostava, mas, uhum, eu costumo gostar disso.
Legal. A pessoa mais engraçada que você conhece, quem que é?
Acho que o Igor Guimarães.
Ele é, realmente é
ele
muito
é,
engraçado.
Não, ele, é uma sensacional. Ele é uma força da natureza.
Ele é, ele é. Algo que você gosta e ninguém sabe, Nando?
Que eu gosto e ninguém sabe?
Ou pouca gente sabe.
Eu gosto... Vou tentar algumas aqui, tá?
Tá.
Eu gosto muito de coisa a ver com ninjas e samurai.
Ninjas e samurais.
É, eu acho que talvez seja isso. Assim, eu acho muito legal. Ninja, principalmente, desde criança. Eu acho um barato, assim, sabe? A filosofia oriental também acho muito interessante, embora eu seja meio todo desregrado. Uhum. Mas eu acho maneiro, assim, sabe? Acho que é isso.
Bacana. Vamos para perguntas agora do mundo Disney, tá?
Bora.
Se você fosse um personagem da Disney, qual você seria?
Pai, eu ia fazer um quiz ontem com meu filho, eu acabei não fazendo o que ele fez com a tia dele, uhum, e tal, que era qual personagem do Star Wars você era.
Olha aí.
E eu não fiz. Ele até me perguntou hoje de manhã, quando eu fui levar ele pro colégio, qual que tu acha que vai dar pra você, papai? Mas qual que eu acho que eu seria de todo o universo Star Wars, né? De todo o universo Disney, né?
É, e Star Wars tá dentro da,
claro,
Disney
sim,
também.
Sim. Deixa eu pensar, de todo o universo. Tanta coisa boa. Ah, eu podia ser o... Ah, o Deadpool entrou agora.
O Deadpool é sensacional. Ah,
talvez eu pudesse ser o Deadpool, porque ele é meio anti-herói,
é,
meio coisa.
É, sensacional.
Eu gosto dessa...
Tem um lado desse... meio de humor ali,
de
né?
Humor,
cômico ali
a quebra da
também.
Quarta parede também, sim, que ele permite, assim. Eu acho que o Deadpool talvez está fresco na minha memória, assim, o nome dele. Acho que esse aí daria.
Legal. Se você pudesse viver em um mundo do universo da Disney, agora é algum universo, de um, okay, cenário de um,
claro,
filme, qual,
claro,
que seria?
Será que... Ah... Talvez o Star Wars, que eu falei anteriormente, assim. Mas só se eu fosse Jedi. Mas se não, o Caçador de Recompensa. Mas se não, deixa eu pensar num outro universo de desenho. Deixa eu pegar, tá, algum maneiro, que eu, um desenho da Disney que eu gosto. Tem Rei Leão, Procurando Nemo. Acho que o Rei Leão é o filme que eu mais gosto da Disney, sabe?
Rei Leão.
É, mas não sei se o universo, assim, ia ser tanto... Eu ia viver com o Timão e o Pumba, possivelmente, assim, que eu acho que ia ser mais... Eu entrei na formatura com o Hakuna Matata, né? Na minha, quando eu formei na faculdade. Ia todo mundo com umas musiquinhas sérias.
Ah, e você entrou com
os seus problemas. É, talvez... Ah, tem muita... É porque os universos da Disney também são, às vezes, desses desenhos, são às vezes meio distópicos. Às vezes não é um universo feliz,
sim,
tipo
o
Wall-E, né? Assim, uhum, não é um universo feliz de futuro. Eu acho...
Eu acho que o
Rei Leão, eu acho que o Rei Leão, alguma coisa do Star Wars, eu acho que mais bate pra mim.
Legal.
Assim, são as coisas que eu mais gosto.
Nando, e por fim, um recado agora pros ouvintes, convidando... Pro show novo que está em cartaz.
Ah, isso é
conta
bom
pra gente.
Meu povo, olha só, nem olhei pra essa câmera aqui, olha. Meu povo, eu tô em cartaz aqui em São Paulo toda sexta-feira, no Morumbi Shopping, às sextas, às 10h30 da noite. O Morumbi Shopping teve uma reforma agora no teatro, ele modificou de lugar, ele ficava escondido atrás de uma loja lá, né? E aí as pessoas tinham dificuldade de achar e tal. Eles mudaram, uhum, o teatro totalmente e tá num lugar mais acessível pra todo mundo, pra as pessoas não ficarem perdidas no estacionamento. E toda sexta, eu já tô em cartaz há bastante tempo, antes com o show anterior, esse agora, e eu peguei esse horário das 10h30 da noite, você pode ir assistindo, uma sexta-feira que tá querendo depois de jantar, alguma coisa, onde é que eu posso ir? Vai me assistir e falar sobre saúde mental, que é um tema que tá muito em voga, tá todo mundo baratinado da cabeça, e eu fiz com base na terapia, eu vim fazendo terapia, psiquiatra, também há um tempo aí, eu retomei a fazer uns 2 anos depois da pandemia, e eu peguei essas coisas todas, isso que eu fui entendendo sobre, uhum, sobre o universo, sobre a terapia, e fui transformando nesse espetáculo que é de comédia, é uma comédia de stand-up, mas que fala desse assunto complexo que a gente tá ou com ansiedade, ou com depressão,
sim,
não saber onde se recolocar no mundo, não sabendo o que fazer para melhorar disso, né?
Sim.
Uma coisa achando graça desses problemas que eu vivi nos últimos anos, mas a comédia, a risada, ela é muito boa para reflexão, muito boa para a gente se entender, para a gente melhorar, para levar o astral em cima. E você já tá meio mal desse assunto, às vezes, sabe? Você tá meio com depressão, depressão, com algum problema, né? Tá com TDAH a mil, ansiedade a mil. E aí você vai dizer, pô, eu vou ver um espetáculo que vai falar disso e é triste. Você não Sim, quer, você não quer ficar mais triste com a tua mazela, com o teu problema, né? Então eu acho que é um espetáculo de comédia abordando isso. Um monte de gente sai do show falando, ah, finalmente, ah, que bom, você me descreveu, entendi. Eu trouxe legal, minha mãe, ela me entendeu. Isso acontece sempre. Se conecta, quando eu vou tirar foto, sempre dá isso. E que legal que você tá falando disso. Psicólogas também elogiando. Eu acho que a comunidade terapêutica, assim, super indo no espetáculo.
Que legal.
Então, eu acho que é legal para todo mundo que tá afim de assistir, saber um pouco mais do assunto.
Nando, obrigado, cara.
Eu que agradeço, meu irmão.
Bate-papo incrível.
Foi ótimo, tá?
Valeu,
adorei, adorei as perguntas. O roteirista de vocês é
bom. Arrebentou, né?
É.
Eu quero agradecer você também que ficou com a gente nesse vídeo, no podcast, pelas plataformas digitais também. E você confere esse e outros acessando o nosso site, radiodisney.com.br.
Valeu.
Isso aí. Valeu.